Paulo, Paim critica demora na aprovação da PEC, que prevê desapropriação de terras onde se explora o trabalho escravo.
Paulo Davim defende a atualização de indenizações do seguro DPVAT.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, classificou de vergonhosa a demora em se aprovar a proposta de emenda à Constituição que desapropria as terras onde há a prática do trabalho escravo.
Essa também é a opinião do analista do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, DIAP, Antônio Augusto de Queiroz, que considera fundamental a aprovação dessa proposta. Repórter Patrícia Novaes.
A proposta de emenda constitucional prevê a desapropriação de imóveis rurais e urbanos onde for constatada a prática de trabalho escravo. Na avaliação do analista do DIAP, Antônio Augusto de Queiroz, a matéria é de grande interesse para o país. Segundo ele, além da questão dos direitos humanos, a divulgação no exterior da prática de trabalho degradante no Brasil provoca um enorme impacto no resto do mundo. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, concorda. Ele lembrou que de 1995 a 2005, o Ministério do Trabalho libertou 45 mil pessoas que trabalhavam em regime semelhante ao da escravidão. Para Paim, é uma vergonha o país reconhecer a prática e não fazer nada para mudar isso.
Como é que as entidades internacionais de política de direitos humanos não vão criticar o Brasil quando no Brasil existe isso e uma lei que poderia acabar com essa história, porque daí ninguém mais vai arriscar fazer isso, porque a pena será muito dura, dura mesmo, e nós não votamos.
A PEC do trabalho escravo está em análise há 10 anos no Congresso Nacional. Aprovada no Senado em 2001, ela ficou até o ano passado em discussão na Câmara. Lá os deputados incluíram a possibilidade de desapropriação de imóveis urbanos. Com a modificação, o texto voltou para o Senado em maio do ano passado. Aqui ele precisa ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e passar por 2 turnos de votação no plenário do Senado.
A chamada alta programada, que é a suspensão do auxílio-doença pela Previdência sem análise de um perito, poderá ser proibida.
É o que prevê projeto que aguarda votação no Senado. Saiba mais com o repórter Roberto Fargoso.
A proposta proíbe a suspensão do pagamento de auxílio-doença sem o devido exame de um perito, o que o INSS chama de alta programada, quando o computador estabelece uma data para o provável retorno ao trabalho. O benefício só deixará de ser pago se o perito atestar a completa recuperação ou reabilitação profissional do trabalhador. O autor, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, considera que o mecanismo da alta programada, que se baseia em uma estimativa do tempo necessário para a recuperação, é arbitrário e prejudica o trabalhador quando ele mais precisa da proteção do Estado. O senador Jaime Campos, do Democrata de Mato Grosso, presidente da Comissão de Assuntos Sociais, disse durante a análise do projeto no colegiado que já viu isso acontecer.
Isso aí já aconteceu até dentro de uma das empresas minhas. Aconteceu de que eu, cidadão, não tinha conhecimento nenhum de que ele tinha sido liberado para voltar ao trabalho.
O projeto foi aprovado em caráter terminativo pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado em junho de 2011. Esse tipo de decisão terminativa dispensa a análise do plenário do Senado, mas abre a possibilidade para que senadores apresentem recurso em até 5 dias úteis para que o plenário se pronuncie. Para isso, como manda a Constituição, é preciso que o recurso seja assinado por 1/10 dos senadores, ou seja, um mínimo de 9, o que aconteceu. O projeto está pronto e aguarda apenas a inclusão na ordem do dia para ser votado.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, considera necessária e urgente a atualização do Código de Defesa do Consumidor.
Ele elogiou algumas propostas da comissão que estuda essa atualização e que tratam do comércio eletrônico, do endividamento das famílias, da oferta de crédito e de ritos processuais para resolver conflitos entre fornecedores e consumidores.
Valadares alega que as vendas pela internet movimentam bilhões de reais e não podem mais continuar sem regras que protejam o consumidor.
Nesse sentido, há múltiplas questões que reclamam a proteção legal, como a privacidade das informações do consumidor e a segurança nas transações.
Ao concordar com as prioridades apontadas pelo senador Antônio Carlos Valadares, o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, lembrou que essas questões devem ser observadas porque, quando o Código de Defesa do Consumidor atual foi aprovado, em 1990, elas não faziam parte da rotina dos brasileiros.
Essa ampliação da classe média, acompanhada também da ampliação do crédito, do acesso ao crédito, também vem gerando problemas de superendividamento que não estavam presentes naquela ocasião, há 22 anos atrás, quando foi aprovado o Código de Defesa do Consumidor, que precisam ser regulamentados de forma cuidadosa, sempre tendo em vista o lado mais fraco dessa cadeia de relação comercial, que é o consumidor brasileiro.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, defendeu o projeto dele que prevê a atualização dos valores das indenizações do seguro DPVAT e o reajuste anual pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC.
Segundo Paulo Davim, essas indenizações não são reajustadas desde 2006, enquanto o valor pago pela apólice é sempre atualizado pelo Conselho Nacional de Seguro Privado.
E isso, na opinião do senador, prejudica as pessoas que sofrem acidentes de trânsito e seus familiares e aumenta o lucro das seguradoras que administram o seguro DPVAT.
Atualmente, as indenizações por morte e invalidez permanente são de R$ 13.500. Já o reembolso com despesas médicas e hospitalares é de R$ 2.700.
Esse valor atualizado passará para R$ 18.505,11 em caso de morte, R$ 18.505,11 em caso de invalidez permanente e R$ 3.701 como reembolso no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovados.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, acredita que com o funcionamento das zonas de processamento de exportação, o Brasil vai conseguir reduzir as desigualdades entre as regiões.
As EPEs são áreas de livre comércio que funcionam normalmente em regiões mais pobres. E Jorge Viana explicou que atualmente as empresas ali instaladas recebem isenção de impostos com a condição de ter 80% da receita bruta total provenientes de exportações para o exterior.
Estou certo que com o trabalho que fizemos aqui, a indústria brasileira está preservada, mas nós vamos ter um instrumento importante, especialmente para o Norte e Nordeste, de geração de emprego e renda, de implementação de uma atividade industrial que promova o desenvolvimento.
O senador Jorge Viana lembrou que existe um projeto já aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos que reduz a receita bruta oriunda de exportações a 60% do total.
O senador Acir Gurgax, do PDT de Rondônia, destacou os contrastes da agricultura brasileira que reúne dois cenários distintos. De um lado, modernidade e produtividade. De outro, falta de investimentos e de tecnologia.
Segundo o senador, a solução para esse problema não é a adoção de políticas de transferência de renda, mas ações de longo prazo para elevar a produtividade agrícola com assistência técnica direta ao agricultor.
Enquanto os grandes produtores de soja, de milho ou de cana-de-açúcar utilizam os mais modernos equipamentos, muitos produtores da agricultura familiar ainda utilizam arados de tração animal e técnicas de plantio das fases da lua, sem o apoio da ciência moderna. Temos que trabalhar para que o pequeno agricultor familiar tenha acesso à educação no campo, novas tecnologias, infraestrutura, bem como crédito para investimentos em suas atividades.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, alertou que o Brasil precisa encontrar formas de superar a violência contra as mulheres. Segundo ela, a cada 5 minutos, uma brasileira é agredida e a cada 2 horas, uma é assassinada.
Além disso, segundo Vanessa Graziottin, a educação no Brasil ainda é sexista e políticas públicas são essenciais para melhorar a vida das brasileiras e de suas famílias.
Políticas públicas que desobriguem mais a mulher a fazer tarefas que fazem ainda sozinhas são muito importantes. Então daí que nós entendemos que toda mulher tem que ter direito a uma máquina de lavar roupa na sua casa. Toda mulher tem que ter o direito a ter uma creche pública para colocar o seu filho e saber que enquanto ela trabalha, lá está ele com total segurança.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.